Vamos mudar de assunto agora, então, e falar sobre a nova estação que nós entramos há pouco tempo. Estamos vivendo o outono e nessa estação tem algumas características muito peculiares que acabam afetando a nossa saúde como um todo, inclusive a saúde dos nossos olhos. Você já sentiu aquela sensação de olho mais ressecado quando vem chegando o outono, se aproximando um pouco mais do inverno? Pois é, para saber como lidar com a saúde dos nossos olhos, evitar problemas, nós vamos conversar agora com o médico oftalmologista Gustavo Bonfadini, que está ao vivo com a gente para tirar as dúvidas. Bom dia.
Bom dia, Brenda. Muito obrigado pelo convite aí de estar podendo falar na CBN de um tema importante que é a saúde dos nossos olhos, né?
Doutor, para a gente entender um pouquinho o contexto, né, existe realmente uma umidade, uma queda de umidade do ar ali na estação? É bem característico, né, dessa transição, principalmente quando a gente vai se aproximando mais ali do inverno. E o que, que acontece com os nossos olhos nessa época?
Bom, você falou bem, quer dizer, o ar mais seco, né, no outono, ele pode contribuir para uma sensação de olho mais ressecado, irritado, às vezes avermelhado, e muitas vezes esse paciente até sente sensação de coceira, porque em alguns casos a pessoa pode ter uma alergia ocular que nesse momento pode ficar mais exacerbada, né? A gente está chegando também em alguns locais aqui do Brasil. O Brasil é um país continental, então tem locais que já fica um pouco mais frio e o paciente que tem alergia também já piora um pouco. Então é importante os olhos estarem bem hidratados, com, por exemplo, o uso de colírios de lágrimas artificiais que podem ser prescritas pelo médico oftalmologista. Então, nesse momento do ano, começa a ter mais vento, mais poeira, e isso pode piorar mais uma condição prévia que essa pessoa possa ter, como uma alergia, por exemplo, ocular.
Um detalhe importante que o senhor trouxe foi a questão da prescrição médica. Esse tipo de colírio, né, que é só um hidratante ali, praticamente, ele é mais para lubrificar mesmo o olho, ele precisa da prescrição?
Boa pergunta, porque hoje, se você for numa gôndola de farmácia, você vai ter uma opção muito diversa, e isso é bom, ter várias opções de colírios que são lágrimas artificiais. A grande questão que eu falo aqui para sua audiência é saber se você tem um olho ressecado, um olho seco, né, uma síndrome do olho seco ou não. Às vezes pode ser algo só transitório. Por exemplo, a gente está conversando aqui e você, eu estou vendo aqui, tem uma tela na sua frente. Então, quando a gente está na frente de uma tela, a gente pisca menos. Quanto, doutor Gustavo? Em torno de 6 ou 8 vezes menos. Então, quem está nos assistindo ou nos ouvindo aqui, se tiver num celular, por exemplo, vai estar piscando menos naquele momento. Não quer dizer que ele tenha um olho ressecado, mas pode ser que naquele momento ele sinta um desconforto e aí possa pingar um colírio, uma lágrima artificial. Mas pode ser que essa pessoa tenha realmente uma síndrome do olho seco, onde ele produza menos lágrima, ou então até mesmo ele tem uma lágrima dos olhos que tem uma qualidade inferior, ou seja, que ela não fique o tempo suficiente, ela evapore mais rápido. Mas como saber se tem ou não tem olho seco? E se tiver olho seco, qual o tipo de olho seco? Eu produzo pouca lágrima ou a minha lágrima aqui é de baixa qualidade? Aí não tem jeito, é importante procurar um médico oftalmologista, porque ele vai fazer um check-up completo, vai saber o grau dos olhos, vai dizer se a pressão intraocular está normal ou não, e aí nesse momento ele vai poder indicar, olha, usa essa lágrima que ela é mais em conta, utiliza essa outra porque você já tem um olho seco, você vai precisar pingar mais vezes, então vamos pingar um colírio sem o uso de conservantes, e aí você pode pingar à vontade, sem um limite. Então, por isso que é importante essa avaliação prévia. Óbvio, qualquer um que está nos ouvindo aqui pode chegar numa farmácia e comprar uma lágrima artificial. Não vai fazer mal. Mas se você tiver uma recomendação médica, muito provavelmente você vai utilizar melhor o seu dinheiro e comprar uma lágrima que é mais direcionada para o seu caso e também vai saber se está tudo bem com seus olhos.
E é aquela sensaçãozinha de que tem areia no olho, né, que fica coçando, às vezes fica mais avermelhado, não é só um incômodo passageiro, né? Então, se isso for persistente, principalmente, é muito importante não deixar para depois para procurar o médico, né?
Exatamente, Brenda. E uma coisa que eu gosto de falar, muitas vezes a gente não sabe que tem outras condições da superfície dos olhos. Vou te dar um exemplo. Existe uma condição muito comum que se chama blefarite, que é como se fosse uma caspinha nos cílios, que são, né, que tem, nos protegem as pálpebras. Existem glândulas de gordura nas pálpebras E às vezes essa glândula produz muita secreção de gordura, e isso fica retido nesse momento aí do outono, do inverno. Então, em alguns casos, o médico oftalmologista, ele solicita que esse paciente ele faça uma higiene dos cílios. Pode ser com shampoo de pH neutro, mas hoje já existem formulações específicas, como por exemplo o Blefos, que ele tem um óleo de melaneuca, que ele mata um bichinho que a gente tem no nosso rosto, que é o Demodex. Todo mundo tem um ácaro no rosto. Só que alguns pacientes, nesse momento do ano, pioram um pouco, principalmente se ele tiver uma condição chamada rosácea, e aí isso faz com que ele tenha mais olho seco, que ele tenha mais sensação de coceira. Mas, Gustavo, como é que eu vou saber se eu tenho essa caspinha nos cílios ou não? Procura um médico oftalmologista. Que aí, se for diagnosticado, ele vai te passar também um colírio lubrificante e um higienizante ocular para poder fazer essa higiene de forma adequada e diminuir aquela sensação de coceira que você está dizendo.
Falando em coceira nos olhos, nessa época também, principalmente ali com criança, mas a gente também, adulto também, aparece muita conjuntivite. Tem a ver com o tempo também, com o outono? Muda alguma coisa que estimula mais essa conjuntivite?
É, o que acontece é que a gente fica, às vezes, começa a ficar menos tempo exposto, né, no ambiente aberto e mais tempo aglomerado, principalmente quando chega perto do inverno. Então, há a chance maior de pegar doenças infectocontagiosas. E vamos lembrar, gente, há 3, 4 anos atrás, né, a gente mudou os hábitos usando máscaras e tudo mais, o que diminuiu bastante as conjuntivites no consultório médico oftalmológico, porque as pessoas se davam mais conta de não botar a mão nos olhos e tudo mais. Hoje em dia a gente já relaxou, eu tenho médicos residentes, por exemplo, na minha clínica, e eles às vezes pegam conjuntivite. Eu falo, olha, você pegou conjuntivite, você botou a mão no olho. Então, conjuntivite não se passa pelo ar, se pega através de contato físico, ou porque alguém contaminado não teve o cuidado e botou a mão numa maçaneta, botou a mão em algum local, mas também porque essa outra pessoa botou a mão naquele lugar ou teve contato com aquela pessoa contaminada e botou a mão nos olhos. Então aqui fica a dica, se você puder usar sempre aí um álcool, gel, enfim, spray nas mãos, sempre que estiver na rua, porque isso diminui bastante a chance de você ficar resfriado, a chance de você pegar álcool conjuntivite e até outros problemas que a gente sabe.
Aqueles bons hábitos que a gente desenvolveu, que muita gente está esquecendo depois que passou esse período mais crítico, né? Doutor, e óculos escuros? No verão, todo mundo está de óculos, a gente sabe, o sol está forte, aí até para sair de casa a gente já tem esse costume de usar. Quando as temperaturas baixam um pouco, aí o óculos parece que fica guardado, mas muitas vezes a incidência solar continua, né?
Exatamente, nós estamos falando aqui na CBN para o Brasil, e aí é importante saber que o Brasil é muito continental. Eu estou falando do Rio de Janeiro, mas se a gente estiver falando do Sul ou do Norte, são incidências de radiação ultravioleta diferentes. Porém, a gente sabe que hoje o período que a gente chama, né, de mais seguro de exposição solar é até umas 10 horas da manhã, mas vai depender do local que você mora. E assim, é importante pegar sol, obviamente. A gente sabe que na infância a gente está tendo um boom de miopia por conta de menor exposição solar e também muito tempo de telas, né, digitais. Isso aumenta a chance de uma criança ser míope. Mas o que você colocou aqui é importante, porque óculos de sol que não forem de qualidade, né, não precisa ser um óculos caro, mas precisa ser um óculos vendido numa loja que tem um selo do Inmetro, porque isso vai certificar de que ele tem uma proteção de luz ultravioleta. O que acontece, por exemplo, imagina, quando a gente vê um gato à noite, ele está com aquela pupila bem dilatada, né? Isso porque a pupila dilata no escuro. Então imagina, se a gente usa um óculos de sol que não tem a proteção ultravioleta e está num ambiente escuro, porque o óculos de sol ele vai escurecer naquele momento, a pupila vai dilatar, só que vai entrar a luz ultravioleta por esse óculos, porventura ter comprado na rua, enfim, e aí não ter uma procedência de qualidade, e ele não vai proteger os seus olhos. Às vezes esse risco não vai ser naquele momento que você vai pagar o preço. Mas, por exemplo, pode ter o paciente uma catarata precoce ao longo do tempo. Existe uma doença muito comum no Brasil, que é o pterígio, que é uma cárie esponjosa que cresce na frente da córnea. E até mesmo em casos mais avançados, existe uma doença na retina que se chama degeneração macular relacionada à idade, que nada mais é do que uma doença genética, mas em muitos casos também ela é agravada e precipitada pela exposição solar desnecessária. Então, fica aqui a dica. Usem óculos de sol, A minha filha Nina, que hoje tem 7 anos, desde pequenininha ela usava óculos de sol, usa óculos de sol. As pessoas achavam que era charme. Eu falava, não, hoje está bem ensolarado. Eu estou usando óculos de sol, por que ela não pode usar? Então, vale a pena ir para os pequenos, para os adultos e para a terceira idade também.
Dia mais nublado, assim, né? A gente tem dias que começam mais nublados, o tempo até abre de vez em quando, mas nem sempre. Dia nublado, a gente também deve usar, manter o óculos de sol?
Nublado não necessariamente, mas existe, não só por estar nublado, a questão da ultravioleta, né? A radiação ultravioleta não é porque está nublado que não se transmite. E existem muitas pessoas que vêm no consultório aqui questionando, Gustavo, eu tenho muita fotofobia, muita aversão à luz, isso é uma doença? Então, a gente precisa investigar, porque pode ser que essa pessoa tenha, por exemplo, uma uveíte naquele momento, que é uma inflamação dos olhos, pode ser que essa pessoa tenha um astigmatismo irregular, a gente falou questão de coçar os olhos, por que não se deve coçar os olhos? Se eu puder deixar uma mensagem aqui para a sua audiência, não coce seus olhos, coçar o olho pode fazer com que a pessoa desenvolva uma doença que está cada vez mais comum aqui no Brasil e no mundo, que se chama ceratocone. Essa doença faz com que a córnea fique irregular e, de certa forma, com uma visão muito ruim. E é a principal causa de transplante de córnea no Brasil. Então, é importante tudo isso que a gente está falando aqui. Se puder passar uma mensagem, olha, eu vi uma entrevista de um oftalmologista lá do Rio de Janeiro, o Dr. Gustavo, ele explicou, não coce seus olhos. E aí, avise os seus familiares, alguma criança que você tem um hábito de coçar, e leve no médico oftalmologista, porque isso vai fazer uma prevenção e, em muitos casos, detectar precocemente é igual a essa doença não evoluir.
Mesmo porque se o olho está coçando é porque tem alguma coisa errada, ele não vai coçar à toa. Então, ou está com pouca lubrificação, ou então está com alguma alergia. Tem que identificar a causa dessa coceira e não ficar ali coçando sem parar, né?
Exatamente. É o que eu falo para os meus pacientes no consultório. Eu falo, olha, ninguém coça o olho porque quer. Coça porque sente a sensação de coceira. Eu, como médico, apenas falar não coce os olhos, Breno, tudo bem, você vai falar, tá bom, doutor Gustavo, mas e aí, o que, é que eu faço? Então, eu tenho que tentar achar a causa da sua coceira, se é uma alergia, se é um olho seco, o que, que é que está acontecendo, se é um corpo estranho, se você é usuário de lente de contato e, às vezes, essa lente está mal adaptada nos teus olhos, e aí a gente tem que mudar a marca, o modelo, o tempo de descarte, ou até mesmo, em alguns casos, se for possível, fazer uma cirurgia refrativa para deixar de usar a lente de contato. Então, assim, é importante identificar a causa, porque a gente consegue tratar. Por isso que a gente bate muito na tecla. A ideia aqui é passar essa mensagem, se já estamos agora, né, em abril, mas se ninguém, quem está nos ouvindo aí, não foi ainda esse ano no médico oftalmologista, procure o seu médico oftalmologista, lembre de levar principalmente as crianças, porque isso pode fazer a diferença na saúde dos olhos.
É isso, não é para ir no oftalmo só, acho que eu preciso de óculos, meu grau aumentou, será? Não, tá com alguma irritaçãozinha, tá com alguma coisa, já investiga antes para evitar complicações futuras, e essas complicações, como disse o doutor, podem ser bem sérias, né?
Sim, então assim, tão importante, eu costumo dizer o seguinte, que tão ruim quanto a doença é a falta de informação. Então, não saber se você tem ou não um problema, isso vai fazer com que muitas vezes o problema seja agravado e quando há o diagnóstico, às vezes a gente não consegue o resultado ideal. Então, tem tantos problemas oftalmológicos que eu poderia estar falando aqui, mas assim, seria muito mais simples eu resumir com uma única frase, procure seu médico oftalmologista, faça uma consulta pelo menos uma vez por ano, igual as mulheres vão num médico ginecologista para poder fazer o exame de rotina, né? Então, é interessante, é importante, principalmente nas crianças e adultos jovens, mas também idosos, porque você consegue, às vezes, a partir dos 50 anos, a gente tem, por exemplo, a catarata se instalando. E em muitos casos, essa pessoa fica impactada com o diagnóstico de catarata, dizendo que achando que está velha, quando, na verdade, não. A gente consegue melhorar a qualidade de visão, melhorar a qualidade de vida. Muitas vezes, a gente consegue tirar a necessidade do uso de óculos. Então, essas pessoas, você está aí, por exemplo, falando numa tela, e aí pode, óbvio, ser muito jovem, você não estou dizendo que você tem catarata, mas se a pessoa tiver, por exemplo, um trabalho de telas, é interessante, porque ele consegue ficar livre dos óculos, usar uma lente que é trifocal, que é para longe, visão intermediária, que é um computador, e visão de perto. Então, hoje a gente tem muita tecnologia na oftalmologia para oferecer para os nossos pacientes, mas é importante que a pessoa procure ajuda.
Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui para os nossos ouvintes.
Eu que agradeço, estou à disposição. Grande abraço, boa semana.
Nós conversamos com o Dr. Gustavo Bonfadini, que é médico oftalmologista, sobre esses cuidados que a gente deve ter com os olhos no outono, mas também ao longo de todo o ano. E se sentiu algum desconforto, não coça o olho não, vai procurar o médico para prevenir.